Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Mateus, Considerações Esotéricas sobre sua relação com os essênios. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berna, na Suíça, de 1º a 12 de setembro de 1910. Na tradução de Jacira Cardoso, esta é a segunda edição pela Editora Antroposófica de 1997 e esta é a sétima palestra ou conferência, proferida em 7 de setembro de 1910, intitulada A Nova Iniciação Crística. Se quisermos compreender toda a importância do evento crístico para a evolução da humanidade, deveremos, em primeiro lugar, mencionar uma vez mais um fato já conhecido daqueles dentre os senhores que no ano passado assistiram às conferências sobre o Evangelho de Lucas em Basileia. Essa referência se torna tanto mais oportuna por tencionarmos focalizar hoje os pontos principais do evento crístico para, nas próximas aulas, detalhar com mais pinceladas, por assim dizer, o quadro que hoje queremos mostrar em largos esboços. Contudo, para obtermos esses largos esboços, é necessário recordarmos uma lei fundamental da evolução da humanidade. No decorrer da evolução, os homens adquirem continuamente novas capacidades para ascender a níveis cada vez mais elevados de aperfeiçoamento, se quisermos chamá-los assim. Esse fato lhes parecerá exteriormente trivial se os senhores retrocederem historicamente pelo curto espaço de tempo que justamente uma história exterior consegue abranger, chegando até onde, inicialmente, certas faculdades humanas ainda não estavam desenvolvidas. E se então, prosseguindo através da virada dos tempos, verificarem como novas faculdades foram vertidas para os homens e, finalmente, produziram nossa cultura atual. Contudo, para que nos seres humanos possa despertar e, paulatinamente, generalizar-se uma capacidade bem determinada, uma capacidade que, por assim dizer, qualquer pessoa possa adquirir no devido tempo, é necessário que ela, primeiro, se manifeste num sentido particularmente significativo, em algum lugar. Na abordagem do Evangelho de Lucas, no ano passado, chamei a atenção para a senda das 8 sabedorias, que a humanidade pôde percorrer desde que se mantenha na observância do que Gautama Buda derramou na evolução humana. Os senhores podem caracterizar a senda das 8 sabedorias, conforme é habitual, por opinião correta, juízo correto, palavra correta, atitude correta, situação correta, hábitos corretos, memória correta e contemplação correta. Essas são certas habilidades da alma humana. Podemos dizer o seguinte: desde a época em que viveu o Gautama Buda, a natureza humana ascendeu a um nível tal que se tornou possível ao homem desenvolver cada vez mais em si próprio, como uma faculdade intrínseca, as propriedades dessa senda das 8 sabedorias. Antes, porém, que o Gautama Buda ter vivido na Terra na encarnação como Buda, ainda não era pertinente à natureza humana adquirir essas propriedades. Portanto, guardaremos bem o seguinte: para que essas propriedades pudessem desenvolver-se cada vez mais na natureza humana, foi necessário que, pela presença de uma entidade tão elevada como a do Gautama Buda, num corpo humano, fosse dado o impulso para que essas capacidades possam, através de séculos e milênios, desenvolver-se autonomamente no ser humano. Naquela ocasião, mencionei que essas faculdades se desenvolveram como algo independente em número maior de pessoas, e se esse número for suficientemente grande, a Terra estará madura para receber o próximo Buda, o Buda Maitreya, que atualmente é um Bodhisattva. Assim, temos confinada entre esses dois acontecimentos a evolução durante a qual os homens adquirem um número suficientemente grande, as faculdades altamente intelectuais, morais e afetivas, designadas como a senda das oito sabedorias. Mas para que tal progresso se realize, cumpre ser dado pela primeira vez por uma individualidade especialmente elevada e de um modo significante e expressivo, num evento todo especial, o impulso para a evolução posterior. Portanto, ocorreu certa vez o fato de num único homem, ou seja, na personalidade do Gautama Buda, terem existido abrangentemente todas essas faculdades da senda das oito sabedorias. Assim, essa personalidade deu o impulso para que todas as pessoas possam adquiri-las. Assim é a lei da evolução humana. É necessário que algo desse teor se manifeste uma vez, no sentido bem abrangente, em certa personalidade. Então, pouco a pouco, esse algo passa a fluir cada vez mais para a humanidade. Embora durante milênios, de forma que todos os homens possam receber esse impulso e desenvolver aquelas faculdades. A influência do evento do Cristo sobre a humanidade não é, contudo, algo que deva levar 5.000 anos para completar-se, tal qual ocorreu com a influência exercida pelo Gautama Buda. O que fluiu para a humanidade pelo evento do Cristo se desenvolverá e atuará como uma faculdade específica durante todo o restante da evolução terrena. Mas o que foi, afinal? De que maneira análoga, porém com um impulso infinitamente mais grandioso que o do Buda, veio junto com o evento crístico? Se quisermos ter diante da alma o que adveio à humanidade com o acontecimento do Cristo, poderemos caracterizá-lo da seguinte maneira. O que nas antigas eras pré-cristãs foi trazido à humanidade exclusivamente nos âmbitos dos mistérios, de certa maneira, se tornou possível, e o será cada vez mais, desde o evento do Cristo, como uma capacidade genérica da natureza humana. Como assim? Para compreender isso, devemos, em primeiro lugar, esclarecer a natureza dos antigos mistérios e a essência da iniciação nos tempos pré-cristãos. Essa iniciação era diferente entre os diversos povos da Terra e assim continuou nas épocas pós-atlânticas. Todo o circuito da iniciação estava tão distribuído que estes ou aqueles povos perfaziam uma parte iniciática específica, enquanto outros cumpriam outra parte. Quem se baseia na reencarnação poderá dar a si mesmo uma resposta que poderia ser suscitada pela seguinte pergunta. Por que cada povo das épocas antigas não podia participar de todo o âmbito iniciático? Isso não era necessário, já que uma alma nascida num certo povo, cumprindo aí uma parte da iniciação, não ficava adstrita a encarnar-se nesse povo. Ela se reencarnava alternadamente também em outro povo, podendo então passar pela outra parte correspondente da iniciação. Se quisermos compreender a essência da iniciação, deveremos dizer o seguinte: A iniciação é a capacitação do homem para perceber o mundo espiritual, coisa que não lhe é propiciada nem pela visão sensorial, nem pelo intelecto exterior, ambos ligados aos instrumentos do corpo físico. Na vida normal, o homem possui, por assim dizer, duas vezes em 24 horas, oportunidade de estar onde também se encontra o iniciado. Só que este se acha aí diferentemente do homem situado na vida terrena normal. Portanto, efetivamente, o homem está presente lá, só que ignora tal fato. O iniciado, porém, o conhece. É sabido que a cada 24 horas de sua vida, o homem permanece em estado de vigília e de sono. Já caracterizamos isso pormenorizadamente, de modo que para cada um é corriqueiro o modo como o homem, ao adormecer, abandona com seu eu e seu corpo astral os corpos físico e etérico. Então ele se derrama com seu eu e seu corpo astral em todo o nosso cosmo, imediatamente circundante, absorvendo dele as correntes de que necessita para sua vida cotidiana em vigília. Portanto, o homem se encontra, de fato, do adormecer ao acordar, derramado no mundo que o envolve. Contudo, nada sabe a esse respeito. Sua consciência apaga-se no momento do adormecer, quando o corpo astral e o eu abandonam os corpos físico e vital. De modo que, durante o sono, o homem vive realmente no universo, no macrocosmo, só que nada sabe sobre isso na vida terrena normal. A iniciação consiste justamente nisso: fazer o homem aprender a não somente viver inconscientemente quando derramado por todo o cosmo, mas também a acompanhar tudo conscientemente, a entrosar-se conscientemente na existência dos outros corpos celestes ligados à Terra. Eis a essência da iniciação no universo. Caso o homem adormecesse despreparado e pudesse perceber o que existe no mundo onde passa a viver durante o sono, a potente e grandiosa impressão exercida sobre ele o faria experimentar algo comparável somente à ofuscação dos olhos desprotegidos, causada pelos raios solares e luminosos em geral. O homem experimentaria uma ofuscação cósmica que o aniquilaria em sua alma. Toda iniciação consiste em fazer com que o homem penetre no macrocosmo, não desprevenido, e sim preparado e com órgãos fortalecidos, de modo a poder resistir ao impacto. Esse é um dos aspectos que temos que apresentar como pertencentes à essência da iniciação. Promover a integração, levar a pessoa a ver com transparência e a perceber tudo nesse mundo onde ela se encontra à noite e do qual nada sabe durante o sono. Essa permanência no universo é especialmente ofuscante e desnorteadora pelo fato de, no mundo sensorial, o homem estar habituado a condições completamente diversas daquelas encontradas no cosmo. No mundo físico, ele está acostumado, por assim dizer, a observar as coisas de um só ponto de vista. E quando tem de aproximar-se de algo que não coincide exatamente com as opiniões formadas a partir desse único enfoque, então esse algo lhe parece falso e incoerente. Se com essa visão de que tudo deve estar assim em conformidade, uma visão muito útil e cômoda para a vida no plano físico, alguém tentasse penetrar no macrocosmo pela via da iniciação, não teria sucesso. É que do modo como vive no mundo dos sentidos, o homem se concentra numa espécie de ponto, e a partir desse ponto, dessa concha de caramujo, julga todas as circunstâncias. O que está de acordo com a opinião que ele formou é verdadeiro. O que não coincide com isso é falso. Ora, quando ele cumpre a iniciação, deve partir para o universo. Suponhamos que a pessoa parta numa certa direção, pondo-se a vivenciar apenas o que se encontra justamente aí, deixando tudo mais desapercebido. Esse resto permaneceria desconhecido para ele. No entanto, o homem não pode absolutamente partir para o macrocosmo numa só direção. Ele precisa mover-se em todas as direções possíveis. A saída para lá é uma ampliação, um espalhamento no macrocosmo. Então, desaparece totalmente a possibilidade de se ter um só ponto de vista. Aí a pessoa deve poder contemplar o mundo de um ponto de vista que, como que situado nela própria. Como ela também olha para trás, mas também deve chegar à situação de observar o mundo de um segundo e um terceiro pontos de vista. Isto significa que, antes de mais nada, é necessário desenvolver uma certa elasticidade de observação, adquirindo uma possibilidade de olhar para todos os lados. Naturalmente, ocorre também que não podermos contar com situações infinitas, mas apenas com situações intermediárias. De fato, os senhores não precisam temer a necessidade imediata de uma infinidade de perspectivas, como é possível na teoria para todas as situações que podem acercar-se do homem. Bastam 12 pontos de vista, que na linguagem estelar das escolas de mistério são simbolizados pelas 12 figuras do zodíaco. Por exemplo, a pessoa não deve empreender a saída ao cosmo apenas na direção de Câncer, e sim de modo a observar o universo realmente a partir de 12 ângulos diferentes. Nesse caso, de nada ajuda procurar correspondências numa linguagem abstrata, racional. A correspondência pode ser procurada depois nas diversas formas de observação resultantes. Em primeiro lugar, é necessário observar o mundo de diversos lados. Nesse ponto, eu gostaria, como que entre parênteses, de chamar a atenção para o fato de que todos os movimentos mundiais apoiados em verdades ocultas se carrega, por assim dizer, uma cruz no fato de se levarem tão facilmente para esses movimentos os hábitos da vida, válidos em outro contexto. Ora, quando somos chamados a comunicar verdades alcançadas pela via da pesquisa suprassensorial, é necessário, mesmo que o descrevamos apenas exotericamente, seguirmos a prática de fazê-lo de diversos pontos de vista. E os que já, desde muitos anos, seguem atentamente nosso movimento, terão muito bem notado que, no fundo, sempre nos esforçamos por não fazer abordagens unilaterais, e sim de diversos pontos de vista. É esse, naturalmente, também o motivo pelo qual todas as pessoas que desejam julgar tudo segundo os hábitos do plano físico, encontram contradições aqui e ali. Pois, na verdade, uma coisa parece diferente quando vista de um ou de outro lado. Então, se pode facilmente achar contradições. Aliás, Num movimento esotérico, deveria ser fundamental levar em conta que, ao se dizer algo aparentemente diverso do que foi dito em outra ocasião, as circunstâncias devem ter motivado a abordá-lo aqui ou ali sob um único aspecto. Contudo, para que entre nós não reine um tal espírito de oposição injustificado, adotamos o hábito de fazer abordagens multilaterais. Assim, por exemplo, os participantes do ciclo de conferências do ano passado em Munique, abre aspas, os filhos de Lúcifer e os irmãos do Cristo, aqui tem uma nota, 9 conferências proferidas de 23 a 31 de agosto de 1909, em Der Orient im Lichte des Occidents, GA número 113, quinta edição, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1982, fim da nota. Puderam ouvir a descrição de grandes mistérios cósmicos do ponto de vista da filosofia oriental. No entanto, quem deseje partir para o cosmo pelo caminho caracterizado necessita adquirir mobilidade, elasticidade de observação. Caso não o queira, errará através de um labirinto. Ora, é preciso considerar o seguinte. Embora seja verdade que o homem pode orientar-se pelo universo, também é verdade que o universo não se orienta pelo homem. Caso o homem parta com preconceitos numa única direção, insistindo em permanecer naquele ponto de vista, acontecerá que entre mentes o mundo prosseguirá. Ele, no entanto, ficará atrasado na evolução. Se o homem, por exemplo, empreguemos os signos da escrita estelar, quiser apenas, por assim dizer, sair na direção de Áries e acreditar estar ainda no signo de Áries à medida que o universo, devido ao seu avanço, lhe fizer ver o que se encontra no signo de Peixes, então ele observará o que vem de Peixes, isso dito simbolicamente na linguagem estelar, como uma vivência de Áries. Assim surge a confusão e a pessoa se encontra, de fato, no interior de um labirinto. Por isso, é importante observar que a pessoa necessita realmente de 12 pontos de vista para orientar-se no labirinto do macrocosmo. Este é o primeiro ponto que desejamos mencionar como uma característica da vivência própria exterior no macrocosmo. Contudo, o homem ainda se encontra de outra maneira no mundo divino espiritual, sem nada saber a esse respeito, durante a outra parte das 24 horas do dia. Ao acordar, na verdade, o homem mergulha em seus corpos físico e etérico. Porém, se nada perceber, pois nesse momento em que emerge é desviado, juntamente com sua percepção para o mundo exterior. Ele perceberia algo totalmente diverso se mergulhasse conscientemente em seus corpos físico e etérico. Assim, o homem é preservado pelo sono de uma vivência consciente no macrocosmo, para o qual não se acha preparado, e também é defendido de uma descida consciente em seus corpos físico e etérico, pelo desvio de sua capacidade perceptiva em direção ao mundo exterior. Ora, o perigo que poderia existir para o homem caso ele descesse despreparadamente para seus corpos físico e etérico, difere um pouco da ofuscação e confusão cósmica que descrevemos como sendo o perigo no caso da saída despreparada, para o macrocosmo. Caso o homem se defronte despreparadamente com a natureza de seus corpos físico e etérico, identificando-se com ela, ocorrerá até uma intensidade considerável o desenvolvimento da situação para a qual efetivamente ele recebeu os corpos terrestres físico e etérico. Para que ele recebeu ambos? Para poder viver numa natureza afeita ao eu e desenvolver uma consciência a respeito deste. Porém, o eu chega despreparado, não purificado e não depurado para o mundo dos corpos físico e etérico. Ao descer assim a esses corpos, o homem fica tão cativado que a percepção mística surgida agora exclui a verdade interior, enquanto imagens enganadoras surgem à sua frente. Para abrir sua visão à própria natureza interior, ele é associado a tudo o que nele existe em matéria de desejos, maldades e instintos egoístas, e assim por diante. Normalmente ele não atenta a isso, pois durante o dia sua atenção é dirigida às vivências do mundo exterior. Nada frente ao que pode evoluir da própria natureza do mundo. Já mencionei em outras ocasiões o que os mártires e santos cristãos nos descrevem com suas vivências ao se haverem ligado inicialmente à sua natureza interior, aprofundando-se em seu íntimo. Atente-se ao fato de se tratar da mesma coisa que desejamos indicar aqui, e de que esses santos cristãos, pela obliteração da percepção exterior e pela descida ao seu interior, descrevemos por quais tentações e perversões foram atingidos. As descrições que aí constam correspondem inteiramente à verdade. Por isso, é extremamente instrutivo estudar as biografias dos santos desse ponto de vista, para ver como operam as paixões, emoções e impulsos e tudo o que reside no homem, e do que ele é desviado quando, na vida normal, dirige o olhar ao mundo exterior. Podemos, pois, dizer o seguinte: na descida ao próprio íntimo, é como se o homem fosse comprimido e encerrado em sua própria egoidade, intensamente concentrado naquele ponto onde ele nada mais deseja ser senão um eu, onde nada mais almeja senão satisfazer seus próprios desejos e instintos, onde o mal que reside no homem quer capturar seu eu. É essa a atmosfera que reina então. Assim vemos como, de um lado, surge para o homem o perigo do ofuscamento quando, despreparado, ele deseja estender-se no cosmo, e, de outro lado, como ele é comprimido, condensado, totalmente concentrado em seu eu, quando, despreparado, se aprofunda em seus próprios corpos, físico e etérico. Entretanto, existe também um outro lado da iniciação, que, por sua vez, se desenvolveu em certos povos diferentes. Enquanto o primeiro lado, a saída para o macrocosmo, se desenvolveu especialmente entre os povos arianos e nórdicos, o outro se desenvolveu altamente entre os egípcios. Existe, pois, também essa iniciação pela qual o homem se aproxima do divino, dirigindo o olhar para o íntimo e, por meio da interiorização, da descida à própria natureza, conhece a atuação do divino sobre ela. Nos antigos mistérios, o desenvolvimento humano geral ainda não estava avançado a ponto de a iniciação, tanto dirigida ao macrocosmo, quanto visando ao íntimo humano, ao microcosmo, ser conduzida de forma que o homem fosse entregue a si próprio. Na iniciação egípcia, por exemplo, quando a pessoa era introduzida nas forças de seus corpos físico e etérico, de modo a vivenciar com plena consciência os processos desses corpos, era como se para todos os lados se espargissem de sua natureza astral as mais terríveis paixões e emoções, mundos demoníacos, diabólicos, saíam dela. Por isso, o hierofante que atuava nos mistérios egípcios precisava de auxiliares que recebiam e desviavam, através de sua própria natureza, o que daí adivinha. Daí os 12 auxiliares do iniciador, que deviam receber os demônios então manifestos. Dessa maneira, no fundo, o homem nunca era inteiramente livre na antiga iniciação, pois o processo que necessariamente devia ocorrer pela submersão nos corpos físico e etérico estava condicionado ao fato de a pessoa ter à volta os 12 auxiliares, que recebiam e dominavam os demônios. Algo semelhante ocorria nos mistérios nórdicos, onde o efeito da saída para o macrocosmo só podia realizar-se igualmente com a presença de 12 auxiliares do iniciador, os quais doavam suas forças ao neófito para que este tivesse a capacidade de realmente desenvolver a mentalidade e a sensibilidade necessárias para atravessar o labirinto do macrocosmo. Tal iniciação, em que o homem carece inteiramente de liberdade e necessita da interceptação dos demônios pelos auxiliares do iniciador, devia ceder paulatinamente seu lugar a uma outra iniciação, em que o homem pode dar conta de si mesmo e o iniciador lhe proporciona os meios, dizendo-lhe apenas como agir, sendo que o neófito é cada vez mais capaz de orientar-se sozinho. Deveria ser de orientar-se sozinho, tem um de faltando aqui. Nessa linha, ainda hoje o homem não progrediu muito, mas paulatinamente se desenvolverá na humanidade, como faculdade autônoma, a possibilidade de o homem, sem auxílio estranho, tanto ascender ao macrocosmo quanto descer ao microcosmo, perfazendo como ser livre ambos os lados da iniciação. Para que isso pudesse acontecer, é que se deu o evento crístico. Esse evento significa para o homem o ponto de partida para a livre descida aos corpos físico e etérico, bem como a elevação ao macrocosmo. Uma vez tinha de realizar-se do modo abrangente, por meio de um ente supremo como era o Cristo, essa descida aos corpos físico e etérico, e também essa saída para o macrocosmo. E no fundo, o evento crístico consiste no fato de esse ser crístico abrangente ter exemplificado o que poderá ser alcançado ao menos por um número suficiente de pessoas durante o amadurecimento da evolução terrena. Para tal, era preciso ocorrer um dia esse evento. O que sucedeu então por meio do acontecimento crístico? De um lado, era necessário que a própria entidade crística descesse de uma vez aos corpos físico e etérico. E o fato de os corpos físico e etérico de uma criatura humana terem podido ser santificados a ponto de a entidade crística vir a permeá-los, o que só aconteceu por uma vez, deu à evolução da humanidade o impulso para que todo homem que assim o deseje possa, em liberdade, vivenciar a descida a esses dois corpos. Para tal, a entidade crística devia descer à Terra e realizar o que nunca se realizara antes, nunca havia acontecido. É que nos antigos mistérios fora realizado algo inteiramente diverso, graças à atividade dos auxiliares. O homem podia descer aos segredos do corpo físico e etérico e também ascender ao macrocosmo, mas apenas estando realmente fora de seu corpo físico. É bem verdade que ele podia penetrar nos segredos do corpo físico, porém, sem estar dentro dele. Precisava estar, por assim dizer, totalmente livre de seu corpo. E ao regressar, podia até mesmo recordar-se das vivências nas esferas espirituais, mas não podia transferi-las ao corpo físico. Era uma recordação, mas não uma transferência para dentro do corpo físico. Isso devia ser radicalmente alterado pelo evento do Cristo, e assim aconteceu. Portanto, simplesmente não houve, antes do evento crístico, um corpo físico ou etérico que jamais houvesse sido alcançado pelo eu, numa permeação total da interioridade humana. Antes, realmente, ninguém podia penetrar com seu eu nesses dois corpos. Fato que sucedeu pela primeira vez durante o evento crístico. E daí partiu, igualmente, a outra influência, que constituiu no fato de uma entidade, embora estando infinitamente acima dos homens, ter estado tão unida à natureza humana e ter se derramado no macrocosmo sem auxílio estranho, valendo-se de si própria. Isso, porém, só foi viabilizado pelo Cristo. Só por seu intermédio foi possibilitado ao homem capacitar-se em liberdade a uma penetração gradativa no macrocosmo. Essas são as duas colunas mestras que se nos deparam de modo idêntico em ambos os evangelhos, o de Lucas e o de Mateus. Como assim? Nós vimos como Zaratustra, com a individualidade que em épocas pós-atlânticas ancestrais foi o grande mestre da Ásia, encarnou-se mais tarde como Zaratas ou Nazaratos, e como, com a mesma individualidade, ele se encarnou no menino Jesus, que descrevemos como o menino Jesus do Evangelho de Mateus, descendente da linha salomônica da casa de Davi. Vimos que durante 12 anos a individualidade de Zaratustra desenvolveu nesse menino, isto é, em si própria, todas as faculdades possíveis de serem desenvolvidas com o instrumento dos corpos físico e etérico, de um rebento da casa de Salomão. Ele as possuía por ter vivido durante 12 anos nesses corpos, pois faculdades humanas são adquiridas por serem desenvolvidas em instrumentos. Então, a individualidade de Zaratustra abandonou esse menino Jesus e transferiu-se ao menino Jesus descrito no Evangelho de Lucas, descendente da linhagem natânica da casa de Davi, nascido como o segundo menino Jesus e criado em Nazaré, na vizinhança do outro. Para ele se transferiu a individualidade de Zaratustra na ocasião descrita por Lucas como o reencontro no Templo de Jerusalém, depois que esse Jesus se perdera durante os festejos. Ora, enquanto o menino Jesus salomônico em breve veio a falecer, Zaratustra viveu no menino Jesus do Evangelho de Lucas até seus 30 anos, adquirindo todas as faculdades possíveis de serem obtidas, de um lado com os instrumentos trazidos dos corpos físico e etérico, preparados conforme já descrevemos, e, de outro, com o acréscimo de tudo o que provinha do corpo astral e do suporte para o eu possuídos pelo Jesus do Evangelho de Lucas. Assim cresceu Zaratustra nesse corpo do menino Jesus de Lucas até os 30 anos. Ele estava tão avançado nas faculdades desenvolvidas no corpo caracterizado por nós, que agora podia oferecer seu terceiro grande sacrifício: a consagração do corpo físico, que se torna agora, por 3 anos, o corpo físico da entidade crística. Assim, a individualidade de Zaratustra, que em tempos remotos oferecera os corpos astral e etérico a Hermes e Moisés, sacrifica agora seu corpo físico. Ele abandona esse envoltório com todo o seu conteúdo etérico e astral. E o que até então esteve preenchido pela individualidade de Zaratustra é agora assumido por um ser de natureza única, a fonte de toda e qualquer sabedoria importante para todos os grandes mestres, o Cristo. Esse é o acontecimento aludido. Ainda o abordaremos em mais detalhes no batismo por João no Jordão, acontecimento cuja abrangência e grandeza nos são indicadas num dos evangelhos com as palavras, abre aspas, "Tu és o meu filho bem-amado, no qual eu vejo a mim mesmo, no qual eu encontro meu próprio ser." Ser com S maiúsculo, fecha aspas. Lucas, capítulo 3, versículo 22. O que não deve ser traduzido por palavras triviais como, abre aspas, "no qual pus as minhas complacências", fecha aspas. Em outros evangelhos, encontra-se até mesmo o seguinte, abre aspas, "Tu és o meu filho bem-amado, hoje eu te gerei", fecha aspas. Veja também Hebreus 1 a 5, fecha chaves, observação entre chaves. Aí nos é indicado claramente que se trata de um nascimento, ou seja, o nascimento do Cristo no envoltório previamente preparado e em seguida ofertado por Zaratustra. No momento do batismo por João, a entidade crística penetra no envoltório humano preparado por Zaratustra. Trata-se de um renascimento dos 3 envoltórios, na medida em que são permeados pela substancialidade do Cristo. O batismo por João é um renascimento dos envoltórios criados por Zaratustra e o nascimento do Cristo na Terra. Agora, o Cristo se encontra num corpo humano. Na verdade, em corpos humanos especialmente preparados, mas mesmo assim, em corpos humanos, tal qual os possuem também outras pessoas, embora mais imperfeitos. O Cristo, a mais suprema individualidade possível de ligar-se à Terra, encontra-se agora em corpos humanos, tendo por missão realizar diante do mundo o grande evento, a perfeita iniciação. Deve fazê-lo das duas maneiras, descendo aos corpos físico e etérico e ascendendo ao macrocosmo. Ambos os acontecimentos são vividos pelo Cristo diante dos homens. Só que, diante desse acontecimento, como aliás diante de toda a natureza dos fatos referentes ao Cristo, devemos considerar que, ao descer aos corpos físico e etérico, o Cristo se acha infenso a todas as tentações que o assolam, repelindo-as. Da mesma forma, deve ficar claro que ao ascender ao macrocosmo, ele não é ameaçado pelos perigos que se acercam do homem nessa mesma situação. Ora, no Evangelho de Mateus, é descrito como, após o batismo por João, a entidade crística desce aos corpos físico e etérico. A narração desse acontecimento é a história da tentação. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Veremos como essa cena da tentação reproduz em todos os pormenores as experiências que o homem tem ao descer aos corpos físico e etérico. Trata-se aí, portanto, da penetração do Cristo num corpo humano físico e etérico, da compressão no eu humano. Tudo isso de forma exemplar, possibilitando dizer, abre aspas, isso pode acontecer, tudo isso pode acontecer convosco, quando vos recordardes do Cristo, quando vos tornardes semelhantes a Ele. Tereis a força para enfrentar tudo isso, para sobrepujar tudo o que flui e acende dos corpos físico e etérico. Fecha aspas. Eis o primeiro ponto marcante do Evangelho de Mateus, a cena da tentação. Ela reproduz o primeiro lado da iniciação, ou seja, a descida aos corpos físico e etérico. O outro lado da iniciação, o espalhar-se no macrocosmo, também é revelado ao se mostrar inicialmente como o Cristo, com sua natureza humana, inteiramente no sentido da natureza humana sensível, empreende esse espalhar-se no macrocosmo. Justamente aqui, eu gostaria de mencionar de passagem uma natural objeção. Nós a abordaremos inteiramente nos próximos dias. Por hoje, desejamos ao menos destacar seus pontos principais. A objeção é a seguinte. Se o Cristo era realmente essa elevada entidade, por que teve de passar por tudo isso? Por que descer aos corpos físico e etérico? Por que sair da forma humana e estender-se pelo macrocosmo? Não era para si próprio que ele precisava fazer isso. Era pelos homens. Nas esferas superiores, com a substancialidade das esferas superiores, podiam realizar isso as entidades dotadas da mesma natureza que o Cristo. Num corpo físico e etérico humano, isso ainda não havia ocorrido. Nenhum corpo humano havia ainda sido impregnado pela entidade crística. A substancialidade divina estava exposta no espaço, mas aquilo que vive no homem ainda não havia sido transportado para lá. Só o Cristo pôde levá-lo consigo e derramá-lo no espaço. Era a primeira vez que um Deus devia realizar isso na natureza humana. Esse segundo evento é narrado ao mesmo tempo em que, por assim dizer, é estabelecido outro pilar no Evangelho de Mateus. É a revelação de que o segundo lado da iniciação, a ascensão à vida no universo, a elevação até o sol e as estrelas, foi realmente efetuado pelo Cristo com sua natureza humana. Primeiramente, ele foi ungido como qualquer pessoa para purificar-se, para tornar-se infenso ao que pudesse acercar-se dele a partir do mundo físico. Aí vemos como a unção, que nos antigos mistérios desempenhava um certo papel, nos reaparece em grau mais elevado, numa linha histórica, enquanto normalmente era uma unção ritual. Entre chaves, Mateus, capítulo 26, versículos de 6 a 13. Vemos também como agora o Cristo expressa a ascensão ao universo, não apenas permanecendo em si mesmo, mas derramando-se em todo o cosmo restante, durante a ceia do Pessach, esclarecendo aos que rodeavam que ele se sentia presente em toda matéria sólida existente na Terra, o que é indicado por suas palavras, entre aspas, "Eu sou o pão", fecha aspas, como também em todo o elemento líquido, entre chaves, Mateus, capítulo 26, versículo 17 a 30, fecha chave. Na ceia do Pessach é feita uma alusão a essa saída consciente para o universo, da mesma maneira como o homem sai inconscientemente durante o sono. E o sentimento de tudo o que o homem deve experimentar à proximidade da ofuscação está expresso na frase monumental, abre aspas, "Minha alma está perturbada até à morte", fecha aspas. Entre chaves, Mateus 26 a 38. O Cristo vivencia efetivamente o que, em geral, os homens sentem como um ataque mortal, uma paralisação, uma cegueira. Na cena do Getsemane, ele experimenta algo que se poderia caracterizar pelo fato de o corpo físico, abandonado pela alma, demonstrar seu próprio estado de angústia. A vivência dessa cena tem por fim descrever como a alma se amplia no universo e como o corpo é abandonado. Entre chaves, Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Tudo o que se segue pretende, de fato, relatar a saída para o macrocosmo. A crucificação é o que é representado pelo sepultamento, bem como tudo o que era executado normalmente nos mistérios. Esse é o outro pilar do Evangelho de Mateus, a saída para o macrocosmo. E esse Evangelho o exprime claramente ao informar-nos que até então o Cristo Jesus vivera num corpo físico, o qual depois foi pendurado numa cruz. Ele estivera concentrado nesse ponto do espaço, mas agora se expandia por todo o cosmo. e quem o tivesse procurado agora não o teria visto nesse corpo físico. Deveria buscá-lo de modo clarividente no espírito que permeia o espaço. Depois de ter efetivamente realizado algo que antes, nos mistérios, era cumprido, porém, com ajuda estranha, durante 3 dias e meio, o Cristo, após ter realizado algo que justamente lhe competia, tendo dito que, caso o templo fosse derrubado, ele o reconstruiria em 3 dias, entre chaves, Mateus, capítulo 26, versículo 64, clara alusão à iniciação ao macrocosmo, normalmente realizada em 3 dias e meio. Pois bem, o Cristo revela também que depois dessa cena, ele não deve ser procurado onde sua entidade esteja encerrada no físico, e sim lá fora, no espírito que permeia os espaços cósmicos. Isso é habitualmente traduzido pelo seguinte, e mesmo nessas fracas traduções da época moderna, se nos apresenta com grande majestade. Abre aspas. De agora em diante, tereis de procurar o ente nascido da evolução da humanidade à direita da potestade, e ele vos surgirá nas nuvens. Fecha aspas. Mateus 26 a 64. É aí que se deve procurar o Cristo, derramado no universo como modelo da iniciação que o homem experimenta quando abandona seu corpo e sai para viver espalhado no cosmo, no macrocosmo. Com isso, temos o início e o fim da vida propriamente dita do Cristo, iniciada com seu nascimento no corpo ao qual aludimos na cena do batismo por João. Ela principia com a primeira fase da iniciação, com a descida aos corpos físico e etérico, narrado na história da tentação, e termina com o outro lado iniciático, o espalhamento no macrocosmo, começando pela cena da Santa Ceia e continuando no processo da flagelação, da coroação com espinhos e da crucificação e da ascensão. São esses os 2 pontos entre os quais se situam os acontecimentos do Evangelho de Mateus. E a seguir trataremos de inseri-los no contexto que esboçamos de início. Fim da 7ª Conferência.